Estamos de volta agora, segunda parte desse bate-papo que está muito interessante, que vocês estão acompanhando, com Maria Moreira e Guilherme Vergara. Aqui eu não vou dizer onde é que a gente está, porque a gente não está em lugar nenhum, a gente está num heterótopo, como Michel Foucault falou, que é um lugar nenhum, que é mais ou menos o lugar do hospício, do aeroporto ou do rádio.
Certo? Dos espaços que tem
do rádio. Eu não vou dizer onde nós estamos, vocês ouviram sinos, vocês vão adivinhar e a gente continua a conversa. Onde é que a gente parou? Agora vai ser difícil pegar de novo.
Ah, mas tem uma coisa que ficou
não.
no ar, que foi muito
ficou
legal.
No ar. O que, que ficou no ar?
Que é até agora o Vergara, ele tem falado dessa passagem de artista conseguindo bolsa para fazer um mestrado, depois começa a trabalhar com instituições e arte e educação. E eu gostaria que ele falasse um pouco de um trabalho com que ele se envolveu recentemente, com o Pedregulho, em que ele faz um círculo, faz, nesse percurso de elipses e helicoides e retomada de platôs, entende? Ele retorna a uma prática inserida no...
O repórter pergunta, o que é Pedregulho?
Ah, eu acho ótimo, porque até a Maria, quando me procurou, falou dessa experiência última no prédio, que também é chamado Minhocão, desenhado pelo Reed, que está lá em Benfica, ali na Vila Brasil. Então, esse prédio, né, para mim, foi um convite muito interessante pela Bia Lemos, principalmente, que trabalhou comigo no MAC, e já é uma experiência pós-MAC. Não precisa ser que o MAC também... O que é o MAC? É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, desenhado por Niemeyer, da mesma geração do arquiteto Reed. Ambos são de, eu diria, utopias concretas. E a gente aí, quando... Utopia não no sentido negativo, né? Mas utopia no sentido concreto, porque eles materializaram territórios, geografias de possibilidade. Se politicamente foi abandonado, se tiveram desvios, isso é parte, tá, do destino dos percursos. Mas ali estou eu, voltando, né, para uma experiência de acompanhar um grupo jovem de artistas de Minas Gerais, chamado Casa Vazia. Eu quero chamar atenção porque os artistas eram jovens. Então, eu tinha todo o zelo, quando no acompanhamento desse processo, de não sobrecarregar ninguém com toda a nossa história acumulada, de peso, ah, isso não dá certo, isso já foi feito, isso é datado, entendeu? Porque o jovem, ele antes de mais nada, é jovem, ele está inaugurando a vida. E eles estavam completamente entregues. Né? É um coletivo... alguns deles ainda estudantes, nem formados em arte, 20 anos, então fascinante isso. Então tá lá, geografia e história do Brasil, história das utopias que nós inauguramos, da ousadia aqui do Reed ali, de uma arquitetura que pensa um coletivo, olha aí, olha um que já chama intertexto, textos dentro de textos, né? Era uma utopia sim, uma utopia que ninguém pode dizer que não poderia dar certo, foi abandonada por políticas, onde se considerava uma lavanderia para que as mulheres pudessem trabalhar, uma escola para as crianças, não é isso? Aí num posto médico, e um jardim do Boulay Marx, curvas.
Isso tudo é um prédio.
É.
É um prédio lá em Benfica,
Benfica,
né?
Ali no topo de um morro, que tem um pedregulho atrás. E ele tem a curva do morro, ele faz a curva de nível. É interessante que o Reed faz as curvas de nível e o Niemeyer faz as curvas verticais, quer dizer, o Mack tem a curva do Pão de Açúcar, das montanhas. Esse tem a curva da topografia, das curvas de nível. E esses prédios têm em torno, eu não tenho o número, 600 apartamentos. É uma comunidade que foi encomendada, esse em torno de 48, eu não tenho a data certa, para os funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, uma solução habitacional, social, com pensar completamente aí a utopia modernista, sim, tá? E que ela poderia, a meu ver, nessa discussão, ela poderia ser uma proposta
que os governos tinham que ser recuperados, principalmente nesse momento das favelas, em que você tem a lavanderia coletiva, tem jardins, poderia ter hortas comunitárias, o princípio coletivo, já está na cabeça do arquiteto o viver coletivo. Bom, isso é o esqueleto que eu falaria, que eu falei assim, um trabalho ali é fazer a arqueologia da esperança, né? Que está lá todo decadente, recuperar a arqueologia da esperança, a genealogia de proposta que está ali por trás. Isso é um lado. A outra é a proposta do Pedregulho, que foram 4 meses, e a cada mês um grupo de artistas acompanhado de um pesquisador ficariam lá e estabeleceriam relações com os moradores, e daí surgiria uma proposta, né, orgânica com a relação da intencionalidade do artista, do coletivo, e os contatos que eles fizeram com a vida lá. Bom, certamente um projeto desse tem vários problemas enquanto projeto. A limitação de um mês, você não vai dar conta. Enfim, tem essas limitações. Por outro lado, ele já aponta para uma nova possibilidade de ações no Brasil inteiro, de criar projetos em que você vá para comunidades, para situações, seja em todos os diferentes lugares, e criem artistas agenciadores, artistas com outros campos e pesquisadores juntos trabalhando em situações e pensando a realidade, pensando com a realidade. Esse pensar com a realidade é uma escola, com o que eu posso dar, né? O que eu posso receber. Né? E os garotos, né, esses artistas jovens, eles usavam muita expressão, nós chegamos aqui vazios. Quer dizer, é um fato de você chegar também sem a fórmula, porque eles também são jovens, então eles fizeram algumas poéticas, experiências poéticas, por exemplo, ver o sol amanhecer, então as práticas de ver o sol amanhecer. Depois tinha, com aquele efeito da câmera escura, fazer cinemas do sol se pondo. Então fazia uma sala só para ver o pôr do sol, já que tinha aquela vista. E ao mesmo tempo criavam encontros, escola de desenho, escultura de sabão de coco. E alguns deles, nesse período de um mês, puderam apenas fazer diagnóstico de possibilidades de trabalho. Por exemplo, junto com a Fiocruz, desenvolver, né, uma horta medicinal. Tá? Então, junto, invocações que eu participei diretamente, um artista não vai dar conta das demandas dali. Precisamos, então, pensar a construção de redes de parcerias. A Fiocruz está bem em frente. É um centro de pesquisa, de saúde, tudo está em frente, cara. Então, esse campo de atuação artística, muito mais a escultura deles é criar vasos comunicantes de energia psíquica, de energia cultural, enfim. Então, só para ter esse panorama, o grupo de Casa Vazia, eles em Belo Horizonte, eles ocupam casas abandonadas. E ali eles vão trabalhando, como coletando coisas ali, e o trabalho deles é exatamente isso. Então, esse princípio de atuação, né, como um Schwitters, mas na realidade social, porque o Schwitters, ele vai coletando coisas ao acaso, mas ele faz ainda a escultura cubista. Embora tenha uns trabalhos menos conhecidos dos Schwitters, que ele faz os coisários e relicários, né, que ele faz com a coleta e constrói uma memória de alguém, memória de grupos e tudo. É esse legado de práticas artísticas convergindo para novas geografias. Eu acho que tem um dever aí muito potente. Então, a minha experiência no Pedregulho foi acompanhar esses jovens e falar dessa arqueologia da esperança. Tá? E essa arqueologia e arquitetura da esperança ali, eu acho que eu chamaria, eu fiz um texto depois no final, com esses termos. O que seria ter contato com paredes, né? Com esqueleto, com fósseis, uma decadência social, mas aquela estrutura é uma caixa de ressonância de desejos de uma revolução social. Possível. Possível. Então, aí que foi a minha última conjugação ali com esse trabalho. E também eu chamo de território de processos e afetos. Esse é meu termo que eu tenho usado. Processos, porque os processos podem ser interrompidos. A culminância de um processo é continuar. Pronto. né? O processo não é um lugar de chegar. Então, entender que uma prática artística pode se tornar, né, a sua vitalidade medida como processo. E só é medida se o processo continua se houverem afetos. Afetos são vontades, né, coletivas. Aí chegamos. O artista como propositor, entendendo uma inteligência, uma, né, sendo sensível a uma estrutura, a uma arqueologia, e serem dinamizadores de vontades adormecidas, porque dentro de nós também existe uma arquitetura da esperança, mas a gente vive muito mais na desesperança, né? Então, essa experiência com o Pedregulho foi simultaneamente, eu fui convidado para a Bienal do Mercosul, e cheguei lá, toda a proposta da Bienal Mercosul estava girando assim: qual o papel do artista no mundo em desencanto? Passo a bola para vocês.
É uma pena não estar presente aqui nesse bate-papo duas figuras aqui do grupo que Maria está dizendo que já é um grupo para mim confuso, como grupo dos Jogos de Escuta, que fazem trabalhos que são passam na curva, a mesma curva.
Então, exatamente nessa
Marcelo Vassen, um artista, está fazendo oficinas sonoras no Museu da Maré, criando uma rádio no Museu da Maré. Uma rádio comunitária com a comunidade.
W-A-S-A-N.
Né? E a Mariana Novaes, dois de Santa Catarina, né? Chegaram há pouco. Mariana Novaes está trabalhando com ocupações, com os grupos, as populações.
Mariana Novaes.
Com as populações que ocupam prédios, né? Grupos de sem teto organizados, que ocupam, né? Tem o Quilombo, tem
na zona portuária.
Né? Tem vários prédios que foram ocupados.
Quilombo das Guerreiras.
E ela então é uma artista que está fazendo exatamente esse, como esse teu grupo de jovens no
Casa Vazia.
Lá no Minhocão, lá no Pedregulho, né? A Mariana está trabalhando com quatro prédios invadidos. Isso é um projeto de doutorado dela na Escola de Belas Artes. Né? Então, eu acho assim, é muito bom estar conversando com você e ver que como é que você está vindo lá de outro lugar para esse movimento aqui que a gente está já fazendo há algum tempo, desses bate-papos. E trazendo a mesma direção, trazendo o mesmo pique, a mesma... Que eu acho que você tem toda a razão. Você falou no início, assim, isto é uma... É um momento de transformação do que é arte hoje. Né? Não é uma moda, não é um acaso. Alguma coisa está acontecendo com a arte. Como aconteceu com a Bauhaus lá na época do Spitzer, né? Daquele período que foi extremamente renovador e propositor. Né? Aconteceu de novo com os neoconcretos aqui no Rio de Janeiro, né? Com o Oiticica, Lígia Clark, etc. Né? E outra coisa está acontecendo agora, e é isso que a gente está...
Eu tenho usado muita expressão do Merleau-Ponty, quiasma. Quiasma é uma expressão do Merleau-Ponty que ele chama de tomar e ser tomado. Então, né, quando você fala da Mariana Novaes, né, de trabalhar com ocupações, uma jovem, provavelmente jovem, e há um zeitgeist, né, então, da onde ela ouviu essa possibilidade de ser poético, tá? Então, lá em Porto Alegre, na Bienal Mercosul, também tiveram. Nicola Frost trabalhou, né? Foi procurar as ocupações. Exato. E foi ter um contato com uma comunidade, um prédio que totalmente organizado. Eu visitei esse prédio chamado Utopia e Luta, que é um prédio em Porto Alegre de 8 andares, totalmente organizado, um grupo totalmente organizado. E eu entrevistei o líder dessa comunidade e ele relatou a experiência de um tal francês chegar lá. Como um bom francês, repetindo, chegar lá e encontrar. Ó, meu caro, meu querido, tem artista aqui, eu sou artista, temos teatro aqui, nós estamos totalmente organizados, politicamente organizados. Então, essa situação que a gente está vivendo, de tomar e ser tomado, muitas vezes o artista vai chegar numa situação, a situação já está ocorrendo, entendeu? É uma aflição Ele não vai inaugurar e depois ele não vai dar conta da responsabilidade do que é, por exemplo, uma das críticas lá ao projeto Pedregulho, enquanto se for encarar enquanto projeto, você pode ter crise, mas se for encarar enquanto inaugurador de processos, né, inclusive esses processos têm que ter cada vez mais um comprometimento de redes. Né? Vamos trazer a Fiocruz, vamos trazer a Secretaria de Escola, Saúde, tarará, né?
E você... a coisa da continuidade,
é,
né?
Claro.
É. Porque assim, no dia que eu fui lá, ia ter uma reunião da associação logo depois, e a Cristina Ribas ia estar presente. E eu achei isso interessante, porque tanto a Bia quanto a Cristina já tinham fechado o processo, o projeto, mas iam continuar nessa relação com a comunidade em si, com as decisões que eles estavam tomando, dentro de algo que veio um pouco assim, em conjunção com a proposta do trabalho, né?
Foi uma sinergia, porque eu me lembro que na manhã da inauguração desse projeto Pedregulho, eu estava chegando nos Estados Unidos, fui do aeroporto direto para Pedregulho para a primeira reunião. Nessa manhã, foi a manhã seguinte do incêndio dado o projeto Oiticica. Essa manhã seguinte. Estava chegando nos Estados Unidos e foi a manhã que o helicóptero foi... que derrubaram o helicóptero.
No Morro dos Macacos.
Foi, exatamente. Então eu estava chegando nos Estados Unidos, uma manhã cinza, fui para o Pedregulho, o prédio, o Pedregulho, e todo cinza. Até meu texto é todo assim, o cinza. Um prédio lindíssimo, todo cinza. Cinza de poeira, cinza de decadente. Amanhã era cinza, ainda você via ao longe fumaças, ônibus que pegaram fogo, cinzas do Hélio de Circa e tudo. Era aquela sinergia. Mas, ao mesmo tempo, também tinha, enfim, saído a licitação, é isso que foi a discussão, para a empresa que vai estudar o projeto de restauro, de recuperação do prédio. Então, a licitação é para um estudo de recuperação do prédio, que o prédio está em caso de calamidade. Inclusive, suas colunas estão sendo corroídas, né? De umidade, de infiltração. Então, é sério. Então, essa manhã, ao mesmo tempo que estava assim, estava sendo comunicado, saiu a licitação. E no dia do lançamento, que esse dia que a gente se encontrou lá, no dia seguinte, a empresa que foi selecionada, olha o ciclo aí já, isso eu estou falando de outubro, e nós nos encontramos em março. Foi março ou abril já? Março, né? Acho que era em março, né?
Eu acho que foi finalzinho de março.
É, passagem de abril. Esse período, então, já era um encontro do governo, do município e acho que da empresa, que vai fazer o estudo diagnóstico para... Então, há uma sinergia. O que é a fatia da arte? Essa é a pergunta. O que é a fatia desses processos? Tá? É a mesma coisa assim, eu tenho batalhado agora de tentar ver. Teve essas enchentes, está todo mundo mandando roupa. Né? Há um estado completamente de recuperar pessoas sem casa e tudo. É um momento também de entrar com as pessoas da cultura para habitar esses acampamentos, levar contadores de histórias para esse comum, entendeu? Não interromper, né, os momentos mais líricos da experiência artística, que também são os momentos de mais gravidade, porque se você, né, abandonar, que só vai ter arte quando já estiver pronto de ter o jantar e aí ter a sobremesa. Não, é nos momentos de maior sofrimento, você ouvir uma história, você criar...
São momentos de reorganização.
Exatamente. Né? E o sensível tem que ser alimentado.
Eles, na verdade, assim, nesses momentos que poderiam ser de decadência, eles são os momentos em que você pode reorganizar de uma outra forma.
Exato.
Não é reorganizar no retorno da forma anterior que entrou em decadência. Você pode encontrar realmente uma nova forma em que... O que eu entendo, por exemplo, quando você usa o termo da arqueologia da esperança, é que seria esse trabalhar as ruínas, não para recompor, entende, a construção anterior, mas encontrar um novo modo de uso dessas ruínas que deem conta de esperanças que não estavam sendo cumpridas, que não estavam sendo preenchidas anteriormente. E aí, assim, entra essa coisa de... É interessante, eu estava há dois dias atrás falando do trabalho do Lebeus Woods, que é um arquiteto.
Quem?
Lebeus Woods, que é um arquiteto americano que trabalha com arquitetura experimental. Ele tem certos conceitos ele trabalha na relação guerra-arquitetura, dizendo que a guerra vem, desmonta a arquitetura e que as pessoas ficam geralmente com a nostalgia de reconstruir como era antes. E que ele acha que essas situações, na verdade, elas são oportunidades de você reconstruir, construir de uma forma diferente, né? Construir para o futuro, e que a arquitetura deveria incorporar isso. Então, tratar, por exemplo, esses estados de ruína como uma ferida, inclusive se comportar como o organismo se comporta em relação às feridas, primeiro criando uma casca, depois criando uma cicatriz, enquanto isso o tecido vai se recompondo. Então ele propõe assim, arquiteturas que são provisórias, que tapam um buraco como um curativo tapa uma ferida, que depois no segundo instante ela se reorganiza de uma forma mais permanente, e enquanto isso o tecido interno dos habitantes dessa arquitetura vão discutindo a possibilidade de novas formas. É interessante como figura
qual
de pensamento.
Dele?
É Libeus Wood, LEBBEUS e Woods. O sobrenome é Woods, WOODS.
Me lembro uma peça do Messiaen, compositor francês, num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, chama Quatuor pour la fin du temps, né, que ele compôs e foi tocada pela primeira vez dentro do campo de concentração, né, com um violino faltando uma corda, com um violoncelo meio quebrado, e um grupo apresentou Quarteto para o Fim dos Tempos. É lindíssimo, né? E é exatamente essa intervenção, né, do contador de história no acampamento dos desabrigados do Morro do Bumba, né? O que é trazer de volta a vida, né, com essa com a potência da arte.
Quem é esse músico?
Messiaen, M-E-S-S-I-A-E-N. E é um dos grandes compositores, mestre de Boulez, mestre dos compositores contemporâneos mais conhecidos franceses. Beleza. Vocês vão ouvir, eu estou ouvindo porque eu estou com um headphone no ouvido, e vocês vão ouvir esse ambiente sonoro aqui
esse
em volta.
Sino que tocou quando ela falava da esperança.
Ficou lindo. Mas não é só o sino, tem altos papos aqui em volta, que pega tudo aqui. A gente vai ouvir no programa a ambientação sonora desse coletivo que independe da gente, né? Que está acontecendo o tempo todo. Essa construção coletiva de sonoridades, né?
Tem uma artista alemã que ela trabalha em Londres, que ela fez um dia um trabalho que era um coral com objetos que você trouxesse o que quisesse, que ela ia erigir no Piccadilly, Claudia Wegener. Aí ela tinha me convidado também, e eu, na verdade, não podia ir, mas eu passei com um táxi em volta e tirei umas fotografias do que estava acontecendo na rua com o grupo ali. E era essa sensação de que o que ela estava fazendo era o centro de uma emissão que ia ocupando camadas, e se distendendo em toda esse manto sonoro que existe em torno do planeta, né? Que remete um pouco àquela ideia da noosfera, né? Você tem esse contínuo de ideias que circulam o planeta.
Você está falando de Théa Chardin?
Exato. Essa ideia desse contínuo de ideias que circula o planeta e que você vai acessando. Então você tem essa coisa de pessoas em locais diferentes, continentes diferentes, de repente pensando em propostas que são muito parecidas, porque estão acessando.
Tem alguns trabalhos de rádio, de rádio artistas nessa direção. Tem um que é um diálogo entre a ponte de São Francisco, a Golden Gate de São Francisco, e a ponte de Colônia, na Alemanha. Então, os dois recebem um ao outro, e a composição é a interação das duas sonoridades que são ouvidas nos dois lugares. Né? Transmissão ao vivo de Colônia para São Francisco, de São Francisco para Colônia. Eu acho que é Bill Fontana. Será que é Bill Fontana? Eu estou misturando com um artista plástico. Mas o nome é Fontana.
Fontana tem o Lúcio Fontana, né, do argentino, que era da Godoporte. Mas é interessante você estar falando, né, porque você verbalizou, né, que eu, quando a gente está numa conversa, às vezes a gente está numa conversa intelectual e você se edita, né? Você não. Hoje de manhã, já que a gente está falando de percursos, hoje de manhã eu tenho uma série de estudos de livros que não são livros acadêmicos. Tá? São livros, por exemplo, Teilhard de Chardin, embora ele tenha. Ele seria do Teilhard de Chardin a Anna Besant. Teilhard de Chardin para Alice Bailey. Entendeu? Não sei se vocês já leram Alice Bailey. Você já leu Alice Bailey?
Alice Bailey não. Besant, sim.
Anna Besant. Mas Anna Besant, estou falando, porque ele, a Anna Besant influenciou, né, lá os modernistas da abstração, Kandinsky e tal. Mas depois se mergulha, vários autores trabalham, né, essa noosfera. Então, o que os intelectuais vão chamar de outros nomes é como se tem um termo chamado Akasha, que é um termo hindu. O Akasha é o registro de todas as memórias futuras. Como se... Entendeu? Aí, se o Aristóteles fala que memória é só o passado, o Akasha são um registro das memórias futuras. E, então, você tem um exercício. Quando o Niemeyer descreve, eu não sei se vocês já leram, Niemeyer descreve a explicação necessária sobre a visita dele ao lugar do Mack, e ele rapidamente risca lá no, a forma dali daquele lugar. Ele fala, existem certas obras, projetos, que parece que estavam lá, né, já há muito tempo pensadas. E a definição de isso aí, bom, fala... dito por um comunista, é totalmente... Né? Mas o Akasha, então, seria essa, né, essa esfera, noosfera, onde estão os registros de todos os projetos não feitos ainda.
De todos os possíveis, né?
De todos os possíveis. O Ulrich faz um livro que eu adoraria fazer para o Mack, que ele entrevista vários artistas, inclusive ele entrevista o Cildo Meirelles, não sei se você conhece esse livro, que ele entrevista para cada um diga um projeto que não realizou. Ele registra, né, por entrevistas, os projetos não realizados. Então, aquele, todo o seu trabalho psíquico, né, todo o seu pensar e tudo, ao mesmo tempo que você toma, voltando ao quiasma, né, de ideias, exercício, organiza aquelas desejos e imagens mentais, escreve, tarará, mas não é realizado, aquilo fica numa caixa. Entendeu?
O Vila Mata, que é um escritor espanhol, tem um livro, não sei como se chama, um romance, ou o que seja, sobre escritores que nunca escreveram.
O Homero.
Ele tem vários. Ele tem vários. Tá, Homero, Jesus Sócrates, Jesus Cristo. Mas ele não, ele pega como se fossem pessoas contemporâneas, escritores que nunca escreveram nada, né? Eu acho uma mesma...
Mas eu estou falando isso quando você falou da Mariana, né? A ocupação. E você vai ver assim, vários artistas estão... Ao mesmo tempo que eu estou lá com casa vazia, jovens, o artista está descobrindo.
Tá. Tem um bioquímico inglês, que se chama Rupert Sheldrake. Né, que ele tem uma teoria,
Rupert,
que é uma teoria semelhante a essa da memória bergsoniana, que é uma memória que está em volta do planeta inteiro, ou da noosfera do Teilhard de Chardin. Ele diz assim, existe um espaço onde o pensamento, a criação, a imaginação habita. Né? Então, assim, um laboratório, quatro laboratórios estão pesquisando o mesmo cristal. Um na Itália, um em Chicago, outro em Tóquio, né? Um cristal para criar uma determinada questão, coisa farmacêutica lá.
Cristal?
Um cristal. Fazer um cristal novo. Não existe na natureza. Como o LSD foi criado, por exemplo. De repente, esse cristal aparece num laboratório em Milão. No dia seguinte, aparece em Tóquio. 2 dias depois, aparece. Sem comunicação.
sem comunicação, assim...
Concreta, direta. De troca. É, isso no que apareceu...
Do sujeito, eu estou aprendendo aqui com você.
Rupert, R-U-P-R-T-P-R-T, Sheldrake, S-H-E-L-D-R-A-K-E, Sheldrake.
Olha, isso para o programa de rádio é fundamental. Os programas de rádio, quando os sujeitos dão o nome das coisas, só letra,
tem que
tá?
Letrar.
Isso é uma função fundamental para a gente.
Então o Sheldrake...
Google depois.
Ele liga um pouco com aquela história do cara da Gaia, do centésimo macaco, que é uma ideia genial também. Que assim, um macaco, de repente, numa ilha, na Polinésia, descobre um coquinho que tem lá, que nunca foi comido por macaco nenhum. Ele quebra o coco com uma pedra e come. Aí um outro vendo vai lá e faz de novo e come. Descobrem uma coisa nova para comer, né? E começam os macacos ali naquela ilha a fazer isso. No que 100 macacos estão fazendo isso, em todas as ilhas daquela região, os macacos estão fazendo isso, sem nenhum contato direto entre... A ideia aparece como aparece o cristal.
Mauro, nós agora entramos no momento mais interessante dessa conversa, porque nós estamos nos revelando. E essa ideia, então, a pergunta da Maria que nos trouxe aqui, que ela é a culpada, é a questão do coletivo. É tomar ou ser tomado por uma tendência, uma necessidade do planeta, tá? De ações coletivas. Então é o planeta, hoje, quando você vê a notícia da Islândia, o terremoto na China...
Acho que você estava falando do cinza, do pedregulho, do cinza, quando você chegou no Rio, estava tudo cinza, certo? Eu me lembrei do cinza de hoje, das cinzas do vulcão da Islândia,
que lá pararam... Fora da Europa, fora, quer dizer, um compasso, a ponta do epicentro está fora e atingiu essa situação... Né, que certamente é traumática, dramática, que é pelo drama que aquilo que não foi feito, né, atingir a consciência, que é chamada consciência coletiva, por uma outra ordem. E aí eu cito dessa gravação de rádio, né, Nicholas Roerich, aí é R-O, alô audiência, R-O-E-R-I-C-H, é um artista russo, e ele tem uma série de publicações sobre, por exemplo, um movimento nos anos 20, 1920, chamado Corona Mundi, e Pacto da Paz, que são um círculo com três círculos dentro, e é a bandeira da paz. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele começa a fazer um movimento defendendo que só haveria paz e unidade no planeta através de um respeito pela diversidade cultural. Bom, você está falando de 1920, o que hoje se tornou o lema da Unesco, o lema da conferência agora, de Segunda Conferência Nacional de Brasília, né, produção simbólica e diversidade cultural. Então, volta ao Acacha, o registro, é o respeito pela diversidade cultural. Os artistas que estão trabalhando na ordem do coletivo estão trabalhando também, né, da escuta. A escuta é o outro. Olha, quando você fala dessa escuta, o projeto aqui é a escuta, né? Ele está encarnando esse emblema que já vem há muito tempo sendo: precisamos aprender a escutar. Então, essa conversa aqui de o que é tomar, inaugurar o que estava, né, como destino. Inaugurar o que estava... O quanto essa inauguração é uma ousadia, é uma necessidade, né? E é um compromisso. Porque, voltando à Bienal Mercosul, tem um trechozinho lá de um livro da Clarice Lispector. E aí a pergunta, por que você se preocupa tanto, uma pergunta assim, com a humanidade ou com transformar o mundo? E ela responde, isso está lá numa citação dentro da Bienal Mercosul que eu anotei, porque eu nasci incumbida. Eu acho que isso faz parte, então, de um programa de pensar, né, o que você quer ser como artista? né? Essa incumbência de ser artista. O artista tem que ser tomado por alguma coisa, né, de compromisso com a humanidade, com o coletivo, alguma coisa maior. Né?
Eu vejo que essa coisa do estado de resposta, entende? Assim, o artista está nesse estado, ele está num estado de resposta. E a palavra responsabilidade vem disso, do estar num estado de resposta. Né? Então, assim, isso pode ocorrer de uma forma muito condensada para um artista que se volta para a produção de algo, ou numa forma expandida, para o artista que se volta para o contexto para se colocar nesse estado de resposta com um contexto específico no qual ele se insere. Então, ele vai fazer uma arte de inserção. Eu acho que basicamente o ser artista está nesse estado de resposta.
Eu acho que está bom. Eu acho que vocês concluíram o programa muito bem. Então, uma beleza, tem 35 minutos.
Segundo tempo, acabamos
então,
o segundo tempo.
Acabamos o segundo tempo e foi beleza. Foi assim, muito bem.
Eu só queria fazer um comentário sobre assim, uma dinâmica da continuidade das conversas radiofônicas. Né?
Uhum.
A gente estava querendo que ela virasse uma espécie de uma engrenagem autorreplicante. Né? As pessoas que participam, elas são convidadas a montar um novo programa e elas se comunicam com você, Mauro, que é quem articula essa difusão radiofônica da conversa pela Rádio Caxinoá, e marcam os horários, o local e o tema.
Beleza.
E ficou,
continuar, né?
Virou
tem que
isso.
Continuar
essa
aqui.
Essa engrenagem auto-replicante.
É uma grande viagem, uma grande aventura.
Já lanço o convite para a gente ter vocês no projeto de extensão do curso de produção cultural, que são as mesas triangulares, que é provocar uma construção de um saber que já seja transversal, que ele seja de pessoas de campos de visão diferentes.
Beleza. Propostas aceitas. Tá? Então, muito obrigado aos ouvintes, ao Guilherme Vergara, Maria Moreira e eu mesmo, que nos demos essa incumbência, como diz a Clarice Lispector, de estar aqui nesse bate-papo, incluindo vocês todos. Tá bom? Esperamos respostas. Até mais.